fizemos na altura.
E sem razão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor, 4 minutos para apresentar os projetos.
Obrigado, Sr. Ministro da Defesa. Desculpe, Sr. Presidente da Assembleia da República. Se depois tiver a ocasião de distribuir as atas deste debate, creio que serão úteis para orientar a votação. Bom, o Império Romano introduziu o calendário juliano na Península Ibérica. A bula papal do Papa Gregório XIII introduziu no Reino de Portugal o calendário gregoriano, que ainda hoje, aliás, vigora na República Portuguesa. Os dois têm em comum o facto do ano ter 12 meses. E são 12 os meses em que um militar, um agente das forças de segurança ou um funcionário público pode ficar doente. E são também 12 os meses em que um funcionário público, um militar ou um membro das forças de segurança pode beneficiar de cuidados de saúde. Acontece que os subsistemas, a ADM, que é obrigatória, ou a SAD, as Forças de Segurança, ou a ADSE, incidem os seus descontos sobre 14 meses, incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Já em 2019, o Tribunal de Contas alertava, no caso da ADM, que os descontos dos militares para o subsistema de saúde deixem de financiar cuidados que devem ser assumidos pelo Estado e que têm assumido a forma de imposto e de tributo. E é por assim ser que o Bloco de Esquerda hoje traz um projeto de lei razoável para que os descontos da ADM e da SAD incidam apenas sobre os meses em que os seus beneficiários podem dirigir-se e ter cuidados de saúde, porque não se pode onerar um membro das Forças de Segurança ou um militar com 14 meses de descontos quando só pode beneficiar dos cuidados de saúde durante 12 meses. E é por isso que é muito evidente, e é por isso que o Tribunal de Contas chegou a essa conclusão em 2019, que o facto de os descontos incidirem durante 14 meses, estamos perante um tributo, um imposto, e não estamos perante o financiamento de um subsistema que, no caso dos militares, ainda por cima é obrigatório. E é por isso que temos a expectativa, como têm os militares, porque é justo que o projeto de lei do Bloco de Esquerda seja aprovado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, agora para apresentar também. 4 minutos, faz favor, CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, já aqui foi exposto o que está em causa, de forma bastante clara, relativamente à assistência na doença aos militares. Estão essencialmente em discussão duas questões. A primeira é o número de descontos anuais que cada militar deve fazer, e a questão que já foi analisada pelo Tribunal de Contas é um facto, se os descontos devem incidir sobre 12 ou sobre 14 meses, mas depois subsiste a outra questão, que é o valor a descontar, que tem uma incidência direta na sustentabilidade deste sistema, e uma terceira ainda introduzida também, devo dizer, pela Iniciativa Liberal, que é a questão do desconto ser obrigatório ou ser facultativo. Nenhuma destas questões é indiferente à sustentabilidade do próprio sistema e à possibilidade dele continuar ou não. E, portanto, nós temos de ter a noção que, ao discutirmos esta matéria, estamos a discutir essa sustentabilidade. Em primeiro lugar, porque se o sistema for opcional, e é citado num dos projetos um estudo que está feito sobre aquilo que aconteceria, provavelmente, se o sistema fosse facultativo, e que indica que grande parte dos militares optaria por não continuar neste subsistema e não contribuir, o que geraria imediatamente o colapso do mesmo. Por outro lado, há que analisar se a redução de 14 para 12 meses se faz sem uma revisão da percentagem do desconto ou com uma adequação a 12 meses daquele que era o valor recebido pelas contribuições dos militares em 14 meses, distribuindo-os por 12. Porque se reduzimos para 12, mantendo a mesma percentagem, obviamente que há uma sub-orçamentação, uma subcontribuição em relação àquilo que existia neste momento. E, portanto, aquilo que nos parece adequado, estando em conta tantas questões que põem em causa a sustentabilidade e a própria existência do sistema, o que faz sentido é estudarmos esses impactos. E é isso que o CDS propõe, avaliarmos, sabendo que a questão da redução dos 14 para os 12 meses é provavelmente a mais evidente de todas, sabendo que faz sentido analisar o peso que neste momento tem o desconto e a percentagem de desconto dos militares, e sabendo que o direito de opção é um direito também que deve existir neste tipo de sistemas. Vamos avaliar se isso é viável ou não. E com as conclusões tomar uma decisão informada, que é isso que se deve fazer em escolha de políticas públicas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar agora à fase das intervenções. Para a primeira intervenção, o Sr. Deputado Carlos Reis, PSD. 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, damos a máxima importância e definimos como uma prioridade política essencial a dignidade dos nossos militares e a valorização da condição militar em todo o seu âmbito. É hoje evidente que fizemos mais pelos nossos militares em 10 meses do que aquilo que os governos anteriores do Partido Socialista fizeram em 100. Não vale a pena recordar, mas se calhar vale a pena recordar, o aumento do suplemento da condição militar, a valorização salarial, o maior aumento em 20 anos, o aumento dos suplementos, a introdução de novos suplementos, a compensação especial por invalidez permanente ou por morte que não estava prevista e também o todo o tratamento que estamos a dar e apoio aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. Por isso nos importa muito a assistência na doença aos militares como uma peça central da condição militar num quadro de sustentabilidade financeira do sistema e de cumprimento escrupuloso do princípio das boas finanças públicas. Recordamos que este subsistema foi criado pelo Decreto-Lei 167/2005 e veio unificar os regimes de assistência então vigoravam na doença dos três ramos das Forças Armadas, garantindo um modelo mais eficiente e coeso de proteção àqueles homens e mulheres que, ao longo da sua carreira, dedicam a vida à defesa da nossa pátria. A transferência da gestão da ADM para o Instituto de Ação Social das Forças Armadas teve, no entanto, implicações profundas. E não podemos ignorar o aumento da procura pelos serviços de saúde, o envelhecimento da população militar e a escalada dos custos médicos que nos impõem, impuseram e irão impor desafios financeiros significativos. E como nós sabemos, a sustentabilidade deste sistema é crucial para assegurar que os militares e as suas famílias tenham acesso a cuidados de saúde dignos e adequados à especificidade da sua missão tão importante. Neste contexto, é por isso fundamental que qualquer proposta de alteração tenha em conta um princípio que é basilar, a equidade entre os sistemas públicos de saúde, garantindo simultaneamente que a ADM não se torna insustentável. Os beneficiários da ADM, tal como sabemos, têm em igualdade de condições com a ADSE e com a SAD, com um contributo de 3,5% do seu salário bruto ao longo de 14 meses. Ou seja, este é um tratamento igual para os três subsistemas. Por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, importa hoje falar claro e dizer, neste assunto, como em todos, a verdade, porque a verdade importa. Qualquer tentativa de reduzir essa contribuição, seja diminuindo o número de meses de desconto ou alterando a sua percentagem respectiva, não só quebraria a uniformização existente, como que colocaria em risco a estabilidade financeira do sistema. Mas há algo ainda mais grave. Uma decisão precipitada nesta matéria teria consequências diretas na qualidade dos próprios serviços prestados. Significaria menos comparticipação nos prestadores de cuidados de saúde, mais custos para os beneficiários e, inevitavelmente, um sistema mais frágil e incapaz de responder às necessidades dos militares e das suas famílias. É por isso essencial que qualquer decisão seja tomada com responsabilidade e rigor e baseando-se em dados, em evidências, em estudos concretos que avaliem de facto o impacto real das alterações aqui propostas. Neste sentido, consideramos que a recomendação apresentada hoje aqui pelo CDS, que defende a realização de um estudo antes de qualquer intervenção, merece o nosso apoio. Sejamos claros, alterar um sistema de supetão, como hoje aqui levianamente alguns propõem, sem que se faça um diagnóstico claro dos seus impactos, não seria apenas uma imprudência, seria um desrespeito pelos militares que servem e honram o nosso país. Defender a ADM é defender a condição militar, é reconhecer o sacrifício, o compromisso e a disponibilidade permanentes das mulheres e homens das Forças Armadas que servem e honram Portugal. É garantir que aqueles que nos protegem recebem a assistência devida. E é também manter todos os cidadãos seguros quanto a um princípio fundamental, o equilíbrio das finanças públicas, porque nós não queremos voltar a esses tempos que aqui criticavam. Por isso, votaremos contra as propostas que coloquem em causa esta sustentabilidade e a favor da recomendação do Grupo Parlamentar do CDS. Porque nós governamos e porque preferimos decidir informadamente a fazer política fácil, precipitadamente. Porque nós temos um rumo, responsabilidade e rigor. Porque o populismo, todos os populismos, perdem sempre para a competência.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, Partido Socialista. 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista valoriza naturalmente a importância da ADM e também da ADSE, em particular na valorização das carreiras, no caso das carreiras da função pública e da valorização da condição militar. Quem serve as Forças Armadas deve ter um conjunto de respostas na área social, na área da proteção da doença, que valorize e que seja mais um instrumento de valorização dessas carreiras. Mas, senhoras e senhores deputados, a valorização dos instrumentos de proteção social e, em particular, dos subsistemas de saúde tem uma regra, que é uma regra muito simples. Nós só podemos valorizar subsistemas de saúde se garantirmos que eles perduram no tempo, que eles perduram no tempo de forma sustentável e que perduram no tempo com uma qualidade de serviço e uma diversidade de serviços que seja significativa. Como é que se garante a sustentabilidade de um sistema social? Garantindo que entre as entradas de financiamento e a saída de benefícios há um equilíbrio que seja sustentável. Qualquer mudança significativa e abrupta nas receitas que entram nestes subsistemas ou nos benefícios que saem destes subsistemas ou até do número de pessoas que fazem parte dos subsistemas põe em causa os próprios sistemas e, então, também a valorização das carreiras que eles pretendem garantir. E por isso o Partido Socialista acompanha todas as tentativas de melhoria do sistema e não acompanha nenhuma medida que, no momento, fragilize esses subsistemas. Há uma questão de fundo que tem que ser aqui discutida na discussão destes projetos. Quer ou não quer o Parlamento que estes subsistemas continuem a ser financiados pelos seus utilizadores, porque essa foi a mudança significativa que aconteceu há década e meia. Se entendemos que os subsistemas devem ser financiados pelos seus utilizadores e não pelo conjunto dos contribuintes, então temos que garantir que esse equilíbrio tem que existir entre as contribuições e os benefícios que são prestados. Senhoras e senhores deputados, estas análises não são simples, porque ao longo do tempo, em função das idades dos seus utentes, em função dos contributos que têm e dos benefícios que queremos que usufruam, o equilíbrio financeiro vai variando. Foi por isso mesmo que o Partido Socialista, em 2023, lançou um grande estudo de sustentabilidade para a ADSE, como aliás, em 2018 tinha feito, antes de decidir o alargamento dos beneficiários que estava a ser proposto. E por isso, o nosso ponto de partida é sempre de que a valorização da carreira militar e a importância do ADM para essa valorização tem como ponto fundamental a sustentabilidade do próprio sistema. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista acompanha, por isso, os dois projetos de resolução que aqui se debruçam sobre mais informação e estudos de sustentabilidade.